tentou contato com os advogados e com Flávio Bolsonaro, que ainda não responderam aos nossos questionamentos.
Só que logo depois da divulgação da notícia sobre as notas fiscais, o senador Flávio Bolsonaro usou as redes para rebater as informações sobre o caso. Acompanhe.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorkaro. Foi usada por Vorkaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei duas notas fiscais.
E às vésperas das convenções partidárias, Flávio Bolsonaro ainda enfrenta dificuldades para ampliar alianças e atrair partidos para a chapa. A Dora Kramer analisa esse cenário.
Flávio Bolsonaro chega às vésperas da convenção do PL sem conseguir agregar nenhum outro partido na sua chapa. E esse dado surpreendeu o próprio senador e alguns aliados dele. Surpreendeu por quê? Porque eles não contavam com a resistência dos partidos do Centrão. O que eles achavam? Como a identificação ideológica deles vai do centro à direita, em várias ocasiões atuaram juntos da oposição ao governo Lula, a ideia de Flávio era que o apoio desse partido estava assegurada e que iria para ele por gravidade, pela simples rejeição ao PT. Só que, na realidade, não foi isso que aconteceu. O senador está vendo que precisava ter trabalhado para conquistar esses apoios e parece ter se esquecido que esse pessoal do Centrão já esteve com Lula nos dois primeiros governos e neste agora ainda ocupa ministérios. Pois é, se alguém esqueceu disso, é bom lembrar. Nem o apoio deles ao candidato do PL no segundo turno está garantido. E por quê? Porque muita gente desse campo, desse pessoal do Centrão, prefere que ganha um Lula que não tem direito à reeleição e não tem substituição à vista no PT, do que ver a vitória de um Bolsonaro que, uma vez eleito, não deixaria de concorrer outra vez em 2030, onde essa direita profissional já faz uma fila enorme.
E o período eleitoral no Rio Grande do Sul chega a um momento decisivo para chapas e coligações também. Acompanhe com o repórter Matheus Fraga.
As eleições no Rio Grande do Sul chegam ao momento de decisão de chapas e coligações que disputarão o pleito de outubro. As convenções começaram nesta quarta-feira. O Partido Liberal foi o primeiro a realizar a sua. E nela definiu a candidatura do deputado federal Luciano Zucco ao Palácio Piratini. Em uma coligação que terá partidos de base de centro-direita, como Progressistas, Novo, Podemos e Republicanos. A escolhida para ser candidata a vice na chapa foi a deputada estadual Silvana Covatti, do PP. O candidato oscila entre a liderança e o segundo lugar nas últimas pesquisas de opinião realizadas no estado, em um cenário de divisão com outros candidatos do campo da centro-direita. Zucco tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para a candidatura, que vem sendo articulada nos últimos anos. Já no campo da esquerda, depois de mais de 3 décadas, o Partido dos Trabalhadores, PT, não terá candidatura própria ao governo. Em uma articulação feita com o presidente Lula, o partido se uniu ao PDT para a candidatura da deputada estadual Juliana Brizola ao pleito. A escolha gerou resistências internas dentro do partido, mas foi superada pelos números das últimas pesquisas, nas quais, em algumas, Juliana aparece na liderança, em outras, aparecendo atrás do pré-candidato do PL. Uma frente ampla foi formada com outros partidos do campo da esquerda, como o PSOL, PCdoB, PSB, Rede, PV e Avante. Sem a candidatura majoritária, coube ao PT escolher o ex-presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e ex-deputado estadual Edgar Preto, ao cargo de vice. Preto já foi candidato a governador em 2022, ficando em terceiro lugar. A convenção será realizada no próximo sábado, em Porto Alegre. O atual governador do estado, Eduardo Leite, do PSD, tentará fazer o seu sucessor. O escolhido, que será confirmado em convenção no próximo dia 1º, será o seu atual vice, Gabriel Souza, do MDB. Gabriel já foi deputado estadual e desde 2023 ocupa o cargo. A coligação, que reúne partidos de centro, também terá PSD, União Brasil, Agir, PRD e Solidariedade. Sem espaço no PP, da onde saiu, Hernani Polo se filiou ao Partido de Leite para ser vice na chapa com Gabriel. Polo é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e atualmente exerce o cargo de deputado estadual. Gabriel começou a pré-corrida eleitoral de forma tímida nas pesquisas, mas aparece em terceiro lugar na maioria dos índices e será apoio de base eleitoral do pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado no Estado. O PSDB, que recentemente desistiu da candidatura de Aécio Neves à presidência da República, aposta em Marcelo Maranata. O ex-prefeito de Guaíba aparece timidamente nas pesquisas em quarto lugar na maioria dos números e irá apostar em o seu trabalho quando no comando da prefeitura do município da região metropolitana como publicidade para atrair mais eleitores. Ele terá como candidato a vice na chapa o médico veterinário e ex-deputado federal Cláudio Dias. E sua coligação terá um partido, o Cidadania, que faz federação com o PSDB. A convenção está marcada para o próximo dia 30.
A eleição para governador no Rio Grande do Sul terá o menor número de candidatos dos últimos pleitos. Mesmo assim, com uma divisão entre centro-direita e centro-esquerda, ao todo deverão ser 7 candidatos na corrida ao Palácio Piratini. Direto de Porto Alegre, Matheus Fraga.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 18 minutos.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 36236651, São João da Boa Vista.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Você, conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Jovem.
Jovem.
Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bote que eu vou fazer.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
ZYM649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan.
FM.
São João da Boa Vista.
Jornal da Manhã, 5h22. A Polícia Federal encontrou evidências de que Daniel Vorkário e o sicário, apontado pelos investigadores como operador de uma milícia privada, monitoraram ilegalmente um empresário que denunciou irregularidades do Banco Master. A reportagem é de Thaís Sprovieri.
A Polícia Federal aponta que o ex-banqueiro Daniel Vorkário e Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, apontado como o sicário, uma espécie de capanga do então dono do Master, monitoraram ilegalmente o empresário Vladimir Timerman, fundador da gestora Ash Capital. Timerman denunciou supostas irregularidades em operações envolvendo o Banco Master e uma disputa pelo controle da construtora Gafisa. Luiz Felipe, que morreu após tentar se matar na cela da Polícia Federal, operava uma milícia que atuava a mando do ex-banqueiro. Segundo o jornal O Globo, Timerman acusou fundos ligados ao Master e ao empresário Nelson Tanuri de manipular operações fraudulentas na companhia, que levou à abertura de processos na Justiça e na Comissão de Valores Mobiliários. Segundo a Polícia Federal, o grupo chamado A Turma monitorava Timerman 24 horas por dia, buscava acessar e-mails e contas em redes sociais e teve inclusive acesso a procedimentos policiais sob sigilo. As mensagens, de acordo com os investigadores, indicam uma tentativa de acompanhar e influenciar investigações envolvendo o empresário. Vorkário chegou a pedir ao sicário para tomar uma medida urgente contra o empresário e disse que a coisa só iria parar se o desafeto fosse preso. As informações sobre monitoramento ilegal fazem parte de um relatório da Polícia Federal anexado a uma investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro André Mendonça. Inicialmente, Vladimir Timerman disse que nunca teve contato com Vorkário, mas depois confirmou as ameaças e disse que protocolou um pedido de proteção no STF.
E a gente segue de olho também nos movimentos em torno da eleição. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seria a preferência do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para a corrida ao Palácio do Planalto. A reportagem é de Caio César.
Presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seria o melhor candidato para a direita do que Flávio Bolsonaro. A declaração aconteceu em um evento do partido na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo.
10 em cada 10 pessoas do povo comum, dos empresários, dos políticos que eu converso, eu conversei com os principais institutos de pesquisa do Brasil recentemente, eles me dizem que se fosse Tarcísio já estaria no mínimo 7%, 7 pontos percentuais à frente do presidente Lula. 10 em cada 10 pessoas que eu converso acham que Tarcísio seria muito melhor. Então não sou eu, não é um achismo, não é uma percepção minha. Repito, 10 em cada 10 pessoas, seja político, empresário, pessoas do povo comum que a gente conversa, acha que ele seria o melhor candidato. E os institutos de pesquisas que eu conversei todos dizem que ele teria um desempenho muito mais favorável do que tem tido o senador Flávio Bolsonaro.
Sobre um eventual apoio a Flávio Bolsonaro, Pereira disse que o Republicanos ainda não tem um posicionamento totalmente definido e que há uma tendência de dar abertura e liberdade aos políticos de cada estado sobre os apoios regionais.
Nós estamos consultando as executivas estaduais, eu tenho ligado um por um, na medida que o tempo vai me permitindo. Eu tive uma última reunião semana passada com o Flávio, com o Rogério Marinho, na quinta-feira da semana passada, amanhã vai fazer uma semana, e nós nos demos um prazo até 1º de agosto. É extremamente importante que haja os apoiamentos nos estados. Já tivemos um problema na data de hoje, Mato Grosso, por exemplo, que havia uma expectativa muito grande para o apoio do PL ao nosso governador Otaviano Piveta. O PL local lá antecipou a convenção deles, que seria no dia 4 de agosto, para hoje, e já lançou o candidato ao Senado. Eu vou ver com o Rogério, com ele, como é que a gente vai fazer isso, mas os números ainda estão sendo construídos internamente. Eu estou conversando com as lideranças do partido e a gente vai ter essa decisão até 1º de agosto. Não temos ainda uma definição.
Em discurso, Marcos Pereira seguiu a linha de Tarcísio de Freitas e falou sobre os deputados eleitos por São Paulo e que nunca foram daqui, citando Rosângela Moro, Mário Frias, Marina Silva e Sônia Guajajara.
Dos 70 deputados federais de São Paulo, Vocês sabiam que 4 nunca moraram em São Paulo? 2 de direita e 2 de esquerda. Mudaram o título para São Paulo, se candidataram a deputado para São Paulo e são deputados para São Paulo, mas nunca moraram em São Paulo. Rosângela Moro mudou o título dela de volta para Curitiba. E o ator bonitão lá da Globo, Mário Frias, esses 2 de direita. E da esquerda, Marina Silva. E sabe qual é a outra? A Índia Guajajara, que é do Maranhão, mudou o título para São Paulo e é deputada para São Paulo pelo PSOL.
A gente lembra que em 2022, Marcos Pereira, que é nascido em Linhares, no Espírito Santo, teve aqui em Sorocaba a segunda maior votação para deputado federal, com quase 20 mil votos. De Sorocaba, Caio César.
Integrantes da cúpula nacional do Progressistas avaliam que são remotas as chances do partido apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. É assunto aqui para o André Anelli.
Segundo relatos feitos à Jovem Pan por integrantes da direção do Partido Progressistas, o PP, mais de 90% dos diretórios estaduais já se manifestaram a favor da neutralidade na disputa presidencial. Embora a decisão formal caiba ao senador Ciro Nogueira, presidente do partido, a expectativa é de que ele siga o entendimento majoritário da legenda e recuse a proposta apresentada por Flávio sobre uma aliança na disputa pelo Palácio do Planalto. A aproximação entre os dois voltou à mesa após o senador Flávio Bolsonaro telefonar para Ciro e solicitar um encontro presencial para discutir uma possível composição eleitoral. Pelo lado do PL, o Partido Liberal, a reunião era tratada como a última tentativa de atrair o Progressistas, inclusive com a disposição de fazer concessões para viabilizar o acordo. Apesar disso, dirigentes do Progressistas afirmam que a estratégia da federação para 2026 está concentrada em fortalecer sua bancada na Câmara dos Deputados. O objetivo é eleger 120 deputados federais, ampliando o peso político da legenda e garantindo uma fatia maior do fundo eleitoral. Esse planejamento é apontado internamente como o principal motivo para a resistência em apoiar um candidato ao Planalto. A avaliação é que a neutralidade oferece melhores condições para a disputa proporcional nos estados. De Brasília, André Anelli.
Já o ex-governador de Minas e pré-candidato do Partido Novo à presidência da República reduziu as agendas no estado e intensificou as viagens para ganhar espaço no cenário nacional. Acompanhem com o Misael Mainetti.
Romeu Zema participou do evento Brasil de Ideias Mulher, promovido pelo Grupo Voto e pelo Clube Lua em São Paulo. O pré-candidato do Novo à presidência disse que é um dos únicos na disputa ao Planalto, que critica ativamente o Supremo Tribunal Federal e que tem orgulho de responder a um processo do ministro Gilmar Mendes.
Estou respondendo e com muito orgulho um processo movido pelo senhor Gilmar Mendes, que se sentiu caluniado. Quem andou no avião do banqueiro bandido foi ele e os colegas, não fui eu que andei. E acho que ninguém aqui também andou, né? Eles é que andaram. Não fui eu que consegui contrato de 129 milhões para alguém da minha família. Não fui eu que fiz transação acionária do Taiaiá também, não, né? Foi ele e os colegas. E se sentindo incomodado. E eu vou continuar falando. Eu não tenho rabo preso. Minha vida já foi vasculhada. E não encontraram nada.
Sem citar nomes, o ex-governador de Minas Gerais atacou Flávio Bolsonaro ao mencionar que nunca encontrou o banqueiro bandido. Uma referência a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.
Eu moro há 8 anos em Belo Horizonte. Foi lá que nasceu, cresceu, educou, casou, teve filhos, mora o banqueiro bandido. Todo mundo sabe quem é, não sabe? Isso. Eu morando na mesma cidade dele, sendo governador do estado, ele afoito para fazer tudo isso que ele já fez. Calculem quantos encontros eu tive com o senhor banqueiro bandido. Nenhum. Calculem. arrisquem aqui quantas audiências ele pediu para me encontrar. Nenhuma. Assombração sabe para quem aparece.
Zema também afirmou que o Estado está gordo e que é preciso acabar com a gastança do presidente Lula e do PT. Ao falar sobre reforma previdenciária, Romeu Zema disse que o brasileiro está vivendo mais e que então é natural que trabalhe mais tempo para se aposentar.
Uma nova reforma da Previdência, não tem como fugir. O brasileiro está vivendo mais, vai ter de trabalhar mais alguns meses. Não adianta, a conta não fecha.
Romeu Zema deixa de ser chamado de pré-candidato e passa a ser chamado de candidato à presidência da República na próxima segunda-feira, no dia 27 de julho, em Brasília. O nome do vice ou da vice ainda permanece um mistério.
A minha candidatura vai ser confirmada na próxima semana, dia 27. Nós teremos um evento em Brasília. Mas as conversas continuam com diversos partidos. Todos os partidos que ainda não fizeram nenhuma composição com aqueles que têm candidato à presidência estão em cogitação, exceto o partido de esquerda, que não tem nada a ver conosco.
Questionado sobre a possibilidade de a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro integrar a chapa como candidata a vice, Zema confirmou que o nome pode ser considerado. Apesar disso, afirmou que não pretende procurar a mulher de Jair Bolsonaro para discutir uma eventual composição.
Eu fui interpelado numa entrevista se o nome dela poderia ser cogitado e falei que sim. E daí tiraram alguma conclusão um pouco diferente.
Questionado sobre a suspeita levantada por Flávio Bolsonaro em relação às urnas, desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o pré-candidato do Novo afirmou que confia no sistema eletrônico de votação brasileiro, mas voltou a defender a adoção de um comprovante impresso do voto.
Tudo que puder ser feito para melhorar a confiabilidade é bom, principalmente comprovante escrito. Mas eu fui eleito, reeleito pela urna eletrônica e considero o sistema confiável.
Romeu Zema afirmou também que tem plena consciência que não é um político conhecido em todo o país e que por isso está viajando pelo Brasil.
E o Partido dos Trabalhadores quer a condenação do senador Flávio Bolsonaro no TSE por divulgar informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Quem acompanha esse assunto é a repórter Beatriz Souza.
Após o presidenciável do PL, senador Flávio Bolsonaro, repetir informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro durante um encontro com embaixadores em Brasília, a campanha do parlamentar entrou mais uma vez em um modo de contenção. No discurso, Flávio citou um relatório da CIA, divulgado na semana passada, segundo o qual a empresa venezuelana Smartmatic estaria envolvida em fraudes nas eleições da Venezuela em 2012. Em seguida, afirmou que essa mesma empresa teria produzido as urnas eletrônicas brasileiras. A informação, no entanto, já foi desmentida pela Justiça Eleitoral em 2020, que esclareceu que a empresa Smartmatic nunca fabricou urnas utilizadas nas eleições brasileiras. Durante o evento, o senador também pediu aos diplomatas que enviassem o maior número possível de observadores internacionais para acompanhar as eleições de 2026. O episódio lembra a reunião promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores em 2022, quando também foram feitos questionamentos ao sistema eleitoral. O caso resultou na condenação do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, o tornando inelegível. Posteriormente, Jair Bolsonaro também foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Em resposta ao novo episódio, a Justiça Eleitoral reiterou o mesmo posicionamento adotado em 2020, que as urnas eletrônicas brasileiras foram desenvolvidas por técnicos da própria Justiça Eleitoral e não têm qualquer relação com a empresa venezuelana citada pelo senador. O TSE também divulgou em discurso do presidente do tribunal, Nunes Marques, feito em junho, em encontro com embaixadores, em que o ministro defendeu a segurança das urnas eletrônicas e do sistema de votação brasileiro.
Construímos um sistema seguro,
permanentemente auditável e em constante aperfeiçoamento, de modo a mantê-lo na vanguarda mundial no que toca às eleições. A urna eletrônica brasileira não é conectada à internet nem a qualquer rede externa de comunicação. Ela opera de forma isolada, eliminando a possibilidade de invasões remotas durante a votação. Caso qualquer alteração seja detectada, seu funcionamento é automaticamente interrompido.
Na ocasião, o presidente do TSE destacou que o processo eleitoral é submetido à fiscalização permanente.
Entre as grandes democracias, o Brasil é, sem dúvida, o único país do mundo que combina, em escala nacional, votação eletrônica, identificação biométrica de praticamente todo o eleitorado, abertura dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais para fiscalização, testes públicos de segurança conduzidos por especialistas independentes, auditorias realizadas antes, durante e depois da votação, observação eleitoral nacional e internacional e ampla participação de partidos políticos, instituições públicas e entidades técnicas nos mecanismos de controle.
Na tentativa de evitar uma nova crise, Flávio Bolsonaro negou ter questionado a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Segundo o senador, apenas incentivou os diplomatas a enviarem o maior número possível de representantes para missões internacionais de observação das eleições. Mesmo com a tentativa de minimizar os efeitos, integrantes da equipe jurídica da campanha reconhecem que as declarações podem ser analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nos bastidores, porém, aliados avaliam que a legislação eleitoral não se aplica ao caso, sob o argumento de que o senador afirmou, tanto no discurso quanto na nota divulgada posteriormente, não colocar em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas. Mesmo com a estratégia de tentar evitar que o episódio seja equiparado ao caso que resultou na condenação do pai, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que Flávio Bolsonaro repetiu a estratégia utilizada nas eleições de 2022 e classificou a declaração como uma tentativa de desacreditar o sistema eleitoral. O PT apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral uma representação por divulgação de fatos sabidamente inverídicos contra o sistema eleitoral brasileiro e pediu ao TSE que multe o senador Flávio Bolsonaro no valor de R$30 mil. Também solicitou que as publicações dos deputados Gustavo Gayer e Júlia Zanatta e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro questionando o sistema de votação eletrônico sejam retiradas.
Jornal da Manhã, agora temos 5 horas e 39 minutos. Em Santa Catarina, os partidos de esquerda se articulam em torno de uma candidatura para enfrentar o atual governo do estado. Quem tem os detalhes para a gente é Emanuel Soares.
Pela primeira vez na história, os partidos de esquerda se reuniram em torno de um mesmo projeto em Santa Catarina. PSB, PT, PV, PSOL, PDT e Rede terão Gelson Merizio, ex-deputado e conselheiro da JBS dos Irmãos Batista, como candidato ao governo do estado. Merizio, que ficou 8 anos longe da vida pública, retorna e admite que sua trajetória sempre foi construída na centro-direita.
Olha, eu estou sendo apoiado pela esquerda. Minha vida foi construída sempre na centro-direita, nem era centro-esquerda, centro-direita. E eu estou ainda com muito respeito ouvindo as pessoas, encontrando convicções que possam ser defendidas, porque para você defender, você tem que primeiro tem que acreditar nelas. E eu estou com muita disposição para esse diálogo, esse debate. Respeitando as pessoas que estão me acolhendo com muito carinho, de toda a esquerda, compreendendo o momento e a importância histórica que tem para o Brasil este debate em Santa Catarina, que é mais do que uma eleição, é um processo de ratificação dos nossos valores.
Esta foi a primeira das 3 convenções importantes que devem acontecer nesse período pré-eleições aqui em Santa Catarina. No próximo dia 1º de agosto, sábado, o super sábado das convenções, o atual governador Jorginho Melo, pré-candidato à reeleição pelo PL, também terá a candidatura homologada pelo partido e pelas demais siglas que o acompanham. E o mesmo acontecerá com João Rodrigues, ex-prefeito de Chapecó, que fará as convenções aqui na Assembleia Legislativa. Além de Afrânio Bopré, vereador da capital, a chapa ao Senado se completa com Décio Lima, ex-presidente do SEBRAE e principal nome do Partido dos Trabalhadores. Ele aposta no crescimento da esquerda no estado e destaca o ineditismo desta coligação.
Nós estamos em disputa
para ganhar as duas vagas ao Senado, para ampliar as nossas bancadas de deputados federais e estaduais. Por quê? Porque além de uma aliança grandiosa como essa, nunca ocorrida, nós também entendemos que o povo de Santa Catarina, nesse momento, está refletindo sobre seus valores.
O presidente nacional do PT, Edinho Silva, destacou que a chapa vai ajudar o presidente Lula a chegar no quarto mandato, que ele destacou como legado.
Eu penso que essa candidatura do Merizio, liderado por ele, mas com o Décio e o Afrano, representa também esse projeto de reconstrução do Brasil liderado pelo presidente Lula, né? Onde nós estamos reorganizando as políticas públicas, reorganizando a capacidade de investimento, fazendo obras importantes, inclusive aqui em Santa Catarina. E também, claro, essa reconstrução está longe do Brasil que nós queremos, mas nós temos certeza que estamos no caminho certo. E o quarto mandato do presidente Lula representa um mandato de legado.
Assim que as candidaturas forem registradas, a Justiça Eleitoral deve confirmar os tempos de rádio e TV para esta coligação. De Florianópolis, Emanuel Soares.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai homenagear o presidente da Argentina, Javier Milei, em um encontro marcado para sábado. Quem tem os detalhes para a gente é a Beatriz Manfredini.
Exatamente, essa é a maior honraria do estado de São Paulo e ela será concedida então ao presidente da Argentina, Javier Milei, nesse encontro com o governador Tarcísio de Freitas, que vai acontecer no Palácio dos Bandeirantes no próximo sábado. O encontro deve durar cerca de uma hora antes deles partirem para a convenção do PL, que vai ali colocar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E é interessante porque é uma medalha então selecionada, né, pelos governantes, para homenagear mesmo então a pessoa que está ali visitando. Já havia uma expectativa de que essa medalha chamada Ordem do Ipiranga fosse concedida a Javier Milei, até porque lá em 2024, quando a irmã dele, Karina Milei, fez uma visita ao Palácio dos Bandeirantes, ela que é secretária-geral da presidência da Argentina, ela também recebeu essa mesma homenagem. Então o governador vai fazer esse gesto a Javier Milei, que muitos entendem como um estreitamento de relações, principalmente o entorno e os auxiliares do próprio governador acreditam que aí ele vai ampliar conversas, né, com a Argentina, entre São Paulo e Argentina, ele que já tem uma boa relação com o Javier Milei, mas na pré-campanha muitos entendem isso como uma aproximação e um aceno de Tarcísio, a chamada Onda Azul, defendida por Milei em várias entrevistas. A Onda Azul é o aumento, né, de governantes e gestores da direita na América Latina. Então, isso está programado para acontecer no sábado. Lembrando, né, que Javier Milei já declarou apoio a Flávio Bolsonaro, aliado de Tarcísio, por isso, então, todos esses compromissos no próprio sábado. E que essa não é a primeira medalha, a primeira ordem do Ipiranga que o governador concede durante a gestão. A mais recente foi agora em 2025, a princesa do Japão. Ele também concedeu várias medalhas a governadores do Sul e do Sudeste, que fazem parte do COSUD, aquele consórcio, no ano de 2023.
Outro assunto em destaque no dia de hoje. A Justiça dos Estados Unidos definiu a data do início do julgamento do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. A reportagem é do Fabrício Naitsky.
Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores devem começar a ser julgados em 1º de junho de 2027. O anúncio foi feito pelo Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, em uma audiência que durou cerca de 20 minutos na tarde de quarta-feira. Preso em Caracas, em janeiro, o casal compareceu na corte com uniforme penitenciário, mas sem utilizar algemas. Maduro cumprimentou o público ao entrar na sala e usou fones de ouvido para ouvir a tradução simultânea da decisão do juiz. Ao todo, o ex-presidente venezuelano é acusado de 4 crimes: conspiração por narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos e conspiração para posse de armas. Se condenado, ele pode ser sentenciado à prisão perpétua. Segundo a promotoria, Nicolás Maduro utilizou o poder do Estado para facilitar o contrabando de drogas e se aliou com cartéis para enviar toneladas de cocaína em direção aos Estados Unidos. Já a maior parte das referências ao suposto Cartel de Los Soles foi retirada dos autos. Tanto Nicolás Maduro quanto Cília Flores se declararam inocentes desde a primeira audiência realizada em janeiro. Os acusados têm até o dia 2 de setembro para apresentar as moções de defesa em uma tentativa de anular o caso, com a avaliação dos recursos programada para novembro. Em abril, o Tesouro dos Estados Unidos autorizou que o governo venezuelano pagasse os honorários dos representantes jurídicos do casal. Até então, a medida estava vetada por sanções impostas pela Casa Branca. A expectativa é de que os advogados aleguem imunidade processual por Maduro ser chefe de Estado soberano, o que tornaria o julgamento ilegal. Em um parecer emitido antes da captura do presidente em janeiro, o Departamento de Justiça norte-americano afirmou que uma eventual ordem de Donald Trump para a operação estaria dentro da legalidade por atender a um interesse nacional importante, sem configurar um ato de guerra. Nicolás Maduro também é alvo de um processo civil em um tribunal federal do Brooklyn. Ele é acusado de ordenar execuções extrajudiciais pelas famílias de 5 jovens assassinados na Venezuela, que alegam que a ação faz parte de um padrão de violência do Estado. A ação foi apresentada no final de junho e acusa Maduro de utilizar as Forças de Ações Especiais, a FAES, para liderar as execuções entre 2017 e 2020. O grupo foi dissolvido oficialmente pelo governo de Caracas em 2021, após denúncias de abusos. Sucessor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro foi acusado de repressão política com perseguição a adversários para se manter no poder ao longo de quase 13 anos de mandato, com o resultado das eleições de 2018 e 2024 contestados por grande parte da comunidade internacional. Desde a prisão, a Venezuela é governada pela vice Delcy Rodríguez, com os Estados Unidos controlando as exportações de petróleo e administrando a receita do comércio da commodity.
O tarifaço, anunciado pelos Estados Unidos, colocou o governo Lula em uma atuação com duas frentes. A Dora Kramer analisa essa estratégia.
O governo está assumindo duas faces do enfrentamento ao tarifaço de Donald Trump. Uma tem o perfil do presidente Lula, que usa palavras fortes, faz provocações diretas a Trump e a Marco Rubio, chamando os dois para briga. É um discurso de natureza eleitoral. A outra face do governo aparece na figura do vice-presidente Geraldo Alckmin, que fala em cautela, não acha prudente partir para a briga, e isso traduz a posição da área econômica e também da maioria do empresariado. É uma estratégia que mira dois alvos ao mesmo tempo: ganhar votos com a defesa da soberania e ganhar tempo para negociar alguma redução do impacto das tarifas sobre a economia. Pode até dar certo, é um jogo duplo, mas há o risco de uma face anular a outra, já que a moderação e a radicalização não andam juntas e muito menos costumam ser boas companheiras de trabalho.
A tentativa de aproximação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, com o deputado federal Aécio Neves, por uma aliança em Minas Gerais, foi recusada. Quem tem os detalhes para a gente é a Júlia Martins.
O presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, e o deputado Aécio Neves se reuniram na semana passada e, durante o encontro, Valdemar convidou o PSDBista para compor o palanque do Partido Liberal em Minas Gerais, na disputa para o Senado. Segundo interlocutores do PL, esse convite do presidente nacional do partido seria uma tentativa de angariar o apoio do PSDB em âmbito nacional para a campanha de Flávio Bolsonaro. Bolsonaro na disputa ao cargo presidencial. No entanto, existem alguns entraves para essa aliança. Pessoas próximas a Aécio Neves acreditam que a possível candidatura de Domingos Sávio, do PL, também na disputa pelo Senado em Minas, pode impactar nessa união. Isso porque o próprio Domingos já disse que não pretende compor chapa para a disputa. E como Aécio Neves demonstra relevância para se eleger nas pesquisas, seria inviável descartar uma candidatura própria para apoiar o PL neste momento. Além disso, Aécio tem manifestado um desejo de compor um palanque de centro em Minas Gerais e se desassociar ao máximo dos extremos de direita e esquerda. Por isso, existem expectativas de que ele busque alianças com Gabriel Azevedo, pré-candidato ao governo mineiro pelo MDB, ou Alexandre Calil, também pré-candidato ao chefe do Executivo Estadual pelo PDT. As negociações com Calil se mostram mais avançadas até o momento. De Minas Gerais, Júlia Martins.
Agora a gente fala da Nicarágua, né? A situação está muito complicada por lá. O Congresso da Nicarágua vai votar em agosto uma reforma para impedir que opositores participem das eleições. Quem tem os detalhes para a gente é Paulo Edson Fiori.
O presidente da Assembleia Nacional da Nicarágua, Gustavo Porras, anunciou que o Congresso do país, controlado pelo governo, vai votar no início de agosto uma reforma para impedir que partidos opositores disputem as eleições a pedido do ditador Daniel Ortega. Ao se referir aos opositores, o chefe do Legislativo disse que os deputados e a autoridade eleitoral vão definir os elementos para não deixar nenhum resquício para que a manipulação considerada terrível dos impérios e de seus lacaios participe das eleições. O parlamentar especificou que a reforma nas comissões da Assembleia Nacional e do Conselho Supremo Eleitoral começou a ser discutida e será submetida à votação na primeira semana de agosto. No domingo, Ortega descartou realizar eleições para evitar que os adversários concorram. O anúncio gerou uma onda de condenações por parte de governos, organizações internacionais e da oposição no exílio. Os Estados Unidos asseguraram na terça-feira que não ficarão de braços cruzados. O líder nicaragüense de 80 anos, que governa com sua esposa Rosário Murillo, elevada ao posto de co-presidenta, lançou a iniciativa em um momento em que opositores no exílio se mostravam esperançosos em conseguir eleições livres no país devido à pressão internacional.
Os impedimentos de contratação dos três principais times de São Paulo, ou três dos principais, mostram como as gestões têm prejudicado a imagem de equipes importantes do Brasil. O comentário é do Vanderlei Nogueira.
Nas últimas horas você tem acompanhado os transfer bans envolvendo Corinthians, São Paulo e Santos. Essa é a proibição de registrar novos jogadores, proibição imposta pela FIFA e pela CBF. O Corinthians acumula várias pendências que geram múltiplos bans, enquanto São Paulo e Santos também são devedores. No total, são seis bans entre os três clubes de São Paulo. Vários clubes brasileiros já passaram e passam por isso. E o cenário, você sabe também, é absolutamente desafiador. Mas o estrago é mais profundo e afeta diretamente a imagem pública de agremiações com décadas de história e com milhões de torcedores. Os clubes passam a ser vistos como mal administrados, quebrados. Marcas importantes pensam duas vezes antes de se associar a um devedor crônico. Patrocinadores premium evitam o risco de escândalos. A longo prazo, isso reduz a receita de marketing. Jogadores e empresários ficam mais cautelosos. Os clubes mais estáveis financeiramente ganham prestígio e capacidade de atração. A torcida pode até perdoar, mas o mercado não perdoa. Isso afeta o valor de marca, negociações de TV e parcerias internacionais. Não é só o problema financeiro. Vira assunto reputacional. Recuperar a imagem não exige só pagar dívidas, mas transparência, planejamento e gestão profissional séria. E já é possível até sentir desabafos de torcedores, diminuindo a relação afetiva com os clubes, segundo eles, sem rumo. Até a próxima.
Jornal da Manhã, agora são 5h56.
festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É da Zé Seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Oh! Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica Sanjoanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica Sanjoanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Ligada em você.
95,9.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Informação e música.
Aqui.
Jovem Pan.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
5:59. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã em sua primeira edição. Nós já vamos avançar aqui para a nossa segunda hora, exatamente agora 6:00, para você conferir os principais temas desta quinta-feira. Hoje, 23 de julho de 2026, e daqui a pouco também tem análises para você aqui na nossa programação. O governo confirma um auxílio de mais de 18 bilhões de reais para os setores afetados pela taxa de 25% imposta pelos Estados Unidos. Os recursos fazem parte da terceira fase do programa Brasil Soberano. E a reportagem é do André Anelli.
A terceira etapa do Plano Brasil Soberano, lançada pelo governo aqui no Palácio do Planalto, prevê 18 bilhões e meio de reais em recursos para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, inovação tecnológica e abertura e prospecção de novos mercados. Os recursos têm como fonte principal o Tesouro Nacional, mas também contam com verba do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, com 5 bilhões de reais. As taxas de financiamento variam conforme a finalidade do crédito, chegando a 3% ao ano para projetos ligados a minerais críticos e 9,8% ao ano para capital de giro destinado a grandes empresas. Além das empresas diretamente atingidas pelo tarifaço norte-americano, o programa passa a contemplar exportadores prejudicados por conflitos internacionais, especialmente aqueles com operações no Golfo Pérsico. No lançamento da iniciativa, o presidente Lula disse que o Brasil manteve diálogo com representantes da Casa Branca até os últimos dias antes da entrada em vigor das novas tarifas, mas as negociações não avançaram.
Nós estamos na mesa de negociação, propusemos a mesa de negociação, já mandamos vários documentos e várias propostas de negociação. Eu, pessoalmente, fui aos Estados Unidos, ficamos 3 horas discutindo negociação. O Márcio Alckmin, o Dario e o Haddad, quando era ministro, fizeram várias tentativas de negociar e a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa. Isso vai aumentar o nosso antagonismo aos Estados Unidos? Não. Não vai, porque a gente não vai sair da mesa de negociação. Eles que digam que não querem negociar, porque nós estamos lá sentados na mesa, fazendo proposta toda vez e desafiando eles provarem que eles tinham alguma razão de taxar o Brasil, porque são deficitários conosco.
O presidente reforçou, porém, que o país pode encontrar novos parceiros comerciais e sair mais forte da crise.
Todos nós, desde quando aprendemos a entender as primeiras palavras que nos são faladas, a gente ouve uma frase que diz o seguinte: há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte.
Segundo nova estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, o tarifaço deve atingir cerca de 15% da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos, o equivalente a US$ 5,8 bilhões em exportações. O ministro Márcio Elias Rosa disse que o crédito anunciado foi bem recebido pelos setores afetados.
Recebemos já manifestações de apoio à decisão do presidente Lula, seja a sanção ao Brasil Soberano, seja essa nova linha de crédito que foi criada a partir de hoje, está instituída a partir de hoje. Diversos setores que vinham reivindicando já deram retorno e também apresentam sugestões, não é?
A Confederação Nacional da Indústria considerou oportuna a disponibilização de crédito emergencial para as empresas afetadas pelas tarifas. Segundo a CNI, a indústria de transformação deve ser o setor mais impactado pela taxa adicional, pois 47% do valor total das exportações desse segmento são alcançadas pela medida do governo americano. Para a CNI, a sobreposição dessa barreira protecionista ao estrangulamento financeiro das empresas evidencia a urgência do pacote governamental. Apesar do reforço financeiro na nova etapa do programa Brasil Soberano para socorrer as empresas afetadas, o governo garante que continua buscando uma solução negociada para o impasse comercial com os Estados Unidos. De Brasília, André Anelli.
Esse é o primeiro assunto para a gente trazer aqui a análise do Túlio Nassa, que está com a gente nesta manhã de quinta-feira. Bom, o Túlio, essa é uma solução possível, uma espécie de solução tampão, à medida em que o governo diz que vai tentar continuar negociando com os Estados Unidos para, quem sabe, amenizar ainda mais a situação para esses setores que foram mais afetados por essa nova tarifa. Bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Nonato. Bom dia a você também, ouvinte telespectador, que está aqui com a gente no Jornal da Manhã, na sua primeira edição. Olha, Nonato, não é bem uma solução, é uma solucionática, porque nós não deveríamos ter um problema com os Estados Unidos, nós temos uma problemática. Já que nós estamos ainda com a cabeça na Copa do Mundo, lembra do jogador de futebol Dadá Maravilha, grande filósofo nas horas vagas, que dizia o seguinte: para cada problemática eu tenho uma solucionática, chamo o Dadá. Só que em 1970, o Zagallo não chamou, e nem o João Saldanha chamou o Dadá Maravilha, e teve um problema grande, né? Nós lembramos aí da história. Muito bem, qual que é a problemática? A problemática é que o governo brasileiro se desalinhou comercialmente com os Estados Unidos. No ano de 2000, nós tínhamos 39 bilhões de dólares de relações comerciais com os Estados Unidos. A China só tinha 3 bilhões. Em 2009, a China alcançou os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuaram estacionados. Em 2025, os Estados Unidos continuam com os mesmos 39 bilhões de dólares, enquanto a China saltou para 90. O problema não é ter aumentado as relações comerciais com a China. Isso é bom. O problema é ter estacionado as relações comerciais com os Estados Unidos. Então, não era para existir um problema nessa relação. Era para nós termos um comércio exterior nos Estados Unidos muito maior. Por isso que é uma problemática causada pelo próprio governo, que agora quer colocar uma solucionática. Não é uma solução definitiva. Por quê? A ajuda é bem-vinda, é necessária. Os produtores brasileiros, os exportadores precisam e muito. Ainda mais com essa altíssima taxa de juros. Então, um empréstimo, um financiamento que venha aliviar a vida desses exportadores é muito bem-vinda. Só que não é a solução definitiva. A solução definitiva é que esses exportadores não precisem passar por isso e que os seus preços sejam competitivos. Para que os preços deles sejam competitivos, nós precisamos de infraestrutura dentro do país. Esses recursos, 18 bilhões, deveriam ser investidos no futuro do Brasil, em ferrovias, rodovias, para que a gente pudesse escoar nossa produção de maneira mais barata, investimento em ciência, tecnologia, e, portanto, essa seria a solução definitiva. Mas parece, pelo visto, que o Brasil é o país das reeleições e não o país do futuro.
E as empresas brasileiras já buscam também alternativas para driblar o novo tarifaço, que começou a valer ontem. Acompanhe com o Pedro Trito.
As tarifas de 25% anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil têm levado empresas brasileiras a buscar alternativas ao mercado americano. Uma estimativa da Confederação Nacional da Indústria prevê um impacto em 26% do que é vendido ao mercado americano, cerca de 11 bilhões de dólares. Além disso, empresários defendem uma redução de carga tributária e medidas para conter o avanço das importações, ampliando o espaço da indústria nacional no mercado interno, como forma de amenizar os efeitos do tarifaço. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, se reúne hoje com Olavo Noleto, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, além de representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro e com o presidente da CNI, Ricardo Alban, para continuar buscando a melhor estratégia para negociar o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump e entender as demandas de cada setor. O ministro relatou que já conversou com mais de 20 setores afetados e reforçou a importância do diálogo.
E é preciso que a gente tenha um percentual mínimo de exposição. No passado a gente já falava, olha, quem sofreu mais de 20% de redução por hipótese, não que seja esse o percentual de redução em razão do aumento das alíquotas, tem direito de acessar a linha de crédito. Essa estimativa é que nós estamos fazendo. Por isso que o diálogo com os setores é tão relevante. Mas isso não está na MP, como não estava na lei, vai estar na regulamentação que deve sair nos próximos dias.
Após reunião com Elias Rosa, o presidente da Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas e Logística, a FENATAC, Paulo Afonso Lustosa, afirmou que vê com muita preocupação os desdobramentos do tarifaço. Embora o segmento ainda não conte com números consolidados sobre o prejuízo financeiro ou o volume total de redução no fluxo de fretes, ele destacou que os efeitos práticos das tarifas serão sentidos de forma imediata na cadeia logística.
A gente enxerga isso com muita preocupação. É preciso que se chegue a um acordo, porque toda essa movimentação de carga afeta principalmente o nosso setor. E nós esperamos que haja uma negociação, de maneira que essas tarifas sejam reduzidas e que o setor industrial do Brasil não sofra tão intensamente com relação a essa política imposta pelos Estados Unidos, que é muito mais uma questão política do que propriamente econômica. Então, na medida que a carga reduz, o nosso setor sofre com essa redução. Essa é a preocupação principal, porque a gente precisa que o país tenha um crescimento continuado e sustentado para que o setor possa planejar e crescer.
A Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, estima um prejuízo de cerca de 150 milhões de dólares a mais diretamente no setor químico, com o novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. Nos últimos dois meses, a ABIQUIM iniciou um trabalho junto à Apex Brasil para estruturar um programa especial para o setor. A iniciativa visa possibilitar a abertura e a expansão de novos mercados, como Índia, Coreia do Sul, Malásia, Indonésia e países do continente africano. Na avaliação de André Passos, presidente executivo da associação, ao todo, 600 milhões de dólares em exportações serão afetados pela sobretaxa de 25%.
Ocorre que o setor químico, assim como outros, né, aço, por exemplo, plásticos e outros produtos da indústria de transformação, eles também servem para fazer produtos que são exportados. Então existem químicos embarcados em sapatos, em automóveis, em têxteis, né, roupas e outros utensílios, né.